curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta Invasão Japonesa.
O ano era 1954 e o Japão ainda vivia em um clima de pós-guerra. O cinema americano estava vivendo seu auge, levando a cultura e os costumes dos Estados Unidos para o mundo inteiro. E assim também aconteceu no Japão. Como se já não bastasse ter perdido a guerra, os japoneses agora viam seus filhos falando e agindo como americanos. E foi neste ano de 54 que tomou forma o que passou a ser uma resposta cultural e ideológica à invasão americana. Os seriados Tokusatsu, que significa imagem real. Esses seriados eram chamados assim porque eram feitos com pessoas e cenários de verdade, diferente das produções infantis americanas da época, que eram feitas em desenho animado. A televisão ainda era nova no Japão. Surgiu um ano antes, em 53. Por isso, o que era para ser o primeiro seriado japonês a passar na TV do país, acabou passando mesmo só no cinema. Essa primeira tentativa teve o nome de Super Giants, assim mesmo, em inglês. E era uma cópia não muito original do Super-Homem americano. A partir daí, o gênero cresceu muito no Japão e em outros países para onde foi exportado. O primeiro desses enlatados que chegou por aqui no Brasil foi o famoso National Kid, em 1966, na TV Record.
Mais rápido que os aviões a jato, mais forte que o aço, o invencível super-herói, cavaleiro da paz e da justiça, National Kid. Uma distribuição Sato Company. Versão brasileira, Emerson Camargo.
A história desse seriado também não era a mais original, mas era a mais correta possível. O personagem lutava contra monstros espaciais que queriam destruir a Terra. Nessas produções, estava sempre presente, porém de maneira implícita, a figura dos bombardeios sofridos na Segunda Guerra Mundial. Por mais estranho que possa parecer, apesar de todo o sucesso feito em países como o Brasil, o seriado nunca teve um grande prestígio no Japão. Não teve sequer um único fã-clube fundado. E os atores, que eram todos amadores, acabaram não seguindo carreira. O ator que fazia o papel de National Kid hoje é um burocrata anônimo, e o diretor da série leciona artes em uma escola do subúrbio de Tóquio. Depois de National Kid, nenhum outro seriado chamou muito a atenção, até que surgiram os anos 80, e aí sim ocorreu uma invasão na TV brasileira.
O fantástico Jaspion.
Jiraiya, o incrível ninja.
Gigante guerreiro, Aileon!
É, não teve mais jeito. Quem não gostava, teve que aturar por mais de uma década, durante as tardes da semana inteira, os mais variados tipos estranhos, com suas armaduras coloridas, raios laser intergalácticos, robôs gigantes e naves cósmicas. Uma grande barreira que os seriados japoneses não conseguiram atravessar foi o mercado americano. A primeira série apresentada na TV aberta do país foi Power Rangers, em 1993. E ainda assim, toda modificada. O seriado passou por uma lavagem tão grande que acabou ficando totalmente desconfigurado. As músicas eram outras, assim como os objetivos, a ideologia e até mesmo os atores. Isso mesmo. Com o pretexto de formar um grupo multirracial politicamente correto, os produtores americanos aproveitaram das fitas originais apenas as cenas de luta em que os heróis apareciam encobertos pelas armaduras. Infelizmente, para quem teve sua infância nessa época, desde a metade da década de 90, esses programas deixaram de passar na TV. Sobra um pouco de história e talvez um pouquinho de vontade de ver tudo aquilo de novo.
Eu achava o seriado mais legal porque ele parecia mais real, assim. Dava a impressão de que qualquer um podia ser um super-herói. E não aquela coisa de, ah, veio de outro planeta, dos desenhos animados, assim. O seriado era mais, a pessoa era escolhida e meio que ganhava os superpoderes, não nascia com eles já.
Eu brincava também de Jiraiya e Lion Man, principalmente. Gostava da espada, aquele uniforme vermelho. E brincava com meus amigos, vivia fazendo espada, pegando um cabo de vassoura, cortando, colocando qualquer coisa para que ficasse uma espada. Brincava na água, um monte de coisa desse tipo.
Dos seriados japoneses, eu preferi o Black Kamen Rider, porque ele tinha motos, ele tinha... Já, o Jaspion, por exemplo, tinha um robô, eu achava o robô... Sim, sem muita utilidade, assim, eu não vi um robô na rua, assim, eu vi uma moto e eu gostava das motos, eu adorava as motos dele. E tinha duas motos, uma branca e uma verde, e eu preferia a verde. E eu insisti tanto que a minha mãe comprou uma moto verde de brinquedo pra mim, e eu adorava, eu pirei naquela moto e assistia, Black Kamen Rider era meu seriado preferido.
Bom, quando eu tinha mais ou menos 8 anos, eu fui morar em Brasília, que meu pai foi trabalhar lá, e havia uma garotada toda do bairro que vinha de São Paulo e brincava de National Kid, que era o principal herói da época deles. E eu acabei muito fascinado por aquele herói, porque na imaginação o herói fica maior ainda, né? E brincava de National Kid sem nunca ter visto o filme, né? Até que um dia, numa viagem a Belo Horizonte para visitar uns parentes, eu vi pela primeira vez o National Kid na TV e foi uma grande decepção, porque aquele herói na minha imaginação era muito mais perfeito e poderoso do que aquele precário filme em preto e branco que na época, né, passava.
Atualmente, existe na internet dezenas de abaixo-assinados pedindo o retorno dessas séries à TV brasileira. Enquanto isso não acontece, os fãs vão ter que se contentar mesmo com aquele velho vídeo gravado do seu irmão mais velho.
Este programa foi produzido por Carlos Petri, técnica de Alcides Alves e Rogério Machado, supervisão de Eduardo Medici, colaboração de Renato Machado.